Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o Luiz Guilherme Eckert, ele que é médico veterinário e responsável pela clínica e cirurgia da Cotrizal. Bom dia, Luiz Guilherme, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana, bom dia aos nossos produtores e clientes da Cotrizal. É uma satisfação novamente estar aqui hoje falando no Informativo Cotrizal.
E o assunto que nós vamos conversar hoje é sobre neosporose em bovinos leiteiros. E eu gostaria de saber de ti, Luiz, o que é a neosporose bovina e qual o agente causador?
Bom, a neosporose é uma doença infecciosa causada por um protozoário. Esse protozoário é a Neospora cânion, né, o nome dela. É um parasita intracelular, então ele vive nas células dos seus hospedeiros, né? Afeta principalmente bovinos e cães, né? Sendo o cão, né, os cachorros, o hospedeiro definitivo, e eles podem eliminar seus cistos pelas fezes. Então, o bovino ele vai ser hospedeiro intermediário. E essa doença ela causa problema reprodutivo, no caso, aborto, e às vezes até bezerros que acabam nascendo infectados com essa doença, né?
Luiz, e como ocorre a transmissão em vacas leiteiras?
A transmissão, então, ela pode ocorrer de duas principais formas, né? A principal, a vertical, que é entre bovinos, entre vaca, né? E a vaca gestante e o bezerro, né? Que é a transplacentária, que a vaca infectada, então, ela vai transmitir o cisto do parasita, né? Da neosporose, durante a gestação. É a forma mais comum e que mais mantém infecção dentro do rebanho. Então, por exemplo, uma vaca infectada, ela vai parir um bezerro infectado e esse bezerro ele vai ser portador e também vai ser uma forma de contaminação para os outros animais, né? Vai ser no quesito assim, de sempre ter animal soro positivo dentro da propriedade, né? E a forma horizontal, que é pela ingestão dos cistos eliminados pelos cães, né? Pelas fezes dos cães, né? Então, eles podem contaminar água, podem contaminar ração, podem contaminar pastagens. Então, tem que ter bastante cuidado, principalmente em propriedades que têm muito aborto, além de tu testar os animais positivos, né? Para neosporose. A cuidar muito o acesso dos animais, dos cachorros com os bovinos, principalmente em coxo, em coxo de água, em coxo de ração, né? Ter muito cuidado disso aí.
Luiz, para os nossos ouvintes, especialmente os nossos produtores de leite que estão acompanhando o Informativo Cotrizal, gostaria que tu explicasse quais os principais sinais clínicos e as consequências desta infecção.
O sinal clínico mais importante é o aborto, geralmente entre o terceiro e sétimo mês de gestação, que pode estar ocorrendo. Existem outras doenças reprodutivas que também causam aborto e muitas vezes nesse período. Então, por isso que é interessante sempre testar o rebanho para identificar a causa, né? A repetição de abortos, né, em infertilidade em vaca. Natimortos ou bezerros fracos também podem acabar ocorrendo quando as vacas são positivas para a neosporose, né? Em casos raros, podem nascer bezerros vivos, né? Porém, portadores do parasita.
Luiz, e de que maneira é feito o diagnóstico da neosporose em bovinos?
o diagnóstico pode ser realizado por meio laboratorial. Então, se coleta sangue da vaca, né, a partir do soro desse sangue, faz testes para identificar, né? O que mais se faz é o teste do ELISA, né, que é identificar anticorpos, né, no sangue pela neosporose, né? Outro, um pouco mais caro, mas com resultado mais melhor, que é o PCR, né? E também pode ser feito histopatológico e imunohistoquímica, né? Quais são esses últimos dois? Por exemplo, teve aborto na propriedade. Além de coletar amostras com ELISA, com PCR, eu posso coletar fragmentos de órgãos desse aborto e mandar analisar, né, por histopatologia, identificar as lesões e até as lesões dos oscistos nos tecidos, confirmando também a neosporose. Então, para propriedades que tem muito aborto, primeiro vamos começar a fazer uma triagem com exame laboratorial de sangue, e se continuar a persistir, temos mais algumas outras opções, né? São as opções que a gente tem hoje para identificar essa doença, né?
E agora, já finalizando o programa, Luiz, eu gostaria que você explicasse, então, relatasse quais as medidas de controle e prevenção que podem ser adotadas no rebanho leiteiro.
Bom, então, para evitar o acesso dos cães a restos de placentas, fetos abortados, né, é a principal questão. A gente não sabe qual é a fonte desse aborto, principalmente. Pode ser essa doença, pode ser outras doenças reprodutivas, mas é interessante não deixar os cachorros ter acesso, né, principalmente os arestos placentários, um aborto muito mais importante ainda. E simplesmente também não ter acesso à ração, a coxo, né, a descarte reprodutivo de vacas com históricos de repetição de aborto, né, e também a soro positiva. Então, uma vaca, quando ela é positiva para neósporo, ela sempre vai ser positiva. Tem que ir colocando ela já na lista de descarte. A oportunidade que tiver, manda ela embora, porque ela pode ser a fonte de infecção. Para nascer um animal positivo, né, para neosporose, e até mesmo ir contaminando algum outro animal. Implementar boas práticas de manejo reprodutivo e sanitário. Então, é aquela questão. Além disso, ela é uma doença reprodutiva. Tem outras doenças reprodutivas que também causam aborto, que nós temos que ter em mente e ciência. Sempre estar com as vacinas reprodutivas em dias. Quando há necessidade, fazer testes laboratoriais para manter a sanidade do rebanho, identificando quais as doenças, né? Isso é muito importante, né? Também monitorar sorologicamente o rebanho. Então, é adotar uma boa prática de biossegurança, né? E também a segurança alimentar, né? Proteger silagem, ração, fontes de água. Hoje, as nossas propriedades já evoluíram muito. Então, as rações estão dentro dos silos, os silos de silagem são muito mais cuidados, as águas praticamente todas tratadas, dificilmente alguns animais acabam tomando águas de rio, água de fonte, né, que pode ter a contaminação, que não só o cachorro pode ser um transmissor de neosporose, mas alguns outros animais silvestres, como os graxaíns, entre outros, né? Então, sempre tem que ter um bom manejo, um bom cuidado com o rebanho, né? Então, também para frisar, a neosporose, ela não existe vacina, como ela é uma doença causada por um protozoário, né? Então, ela não tem vacina. Então, para o controle dela, necessita-se fazer teste sorológico, né, exame de sangue nas vacas, identificando as vacas positivas, indo descartando assim como pode. É um jeito de controlar.
Muito obrigada, Luiz. Obrigada por todas essas informações. Nós conversamos com o Luiz Guilherme Eckert, ele que é médico veterinário, responsável pela clínica e cirurgia da Cotrizal.
Muito obrigado aos nossos associados e clientes. É uma satisfação novamente estar aqui trazendo mais informações do nosso departamento veterinário para nossos produtores.
Campo, na vida e no coração, nossa força vem da tradição, de pai pra filho, de geração em geração. Vamos juntos! juntos com cooperação. Cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece. Cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!